ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando mais um No Mundo da Bola, nessa terça-feira, 28 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E hoje, o grande anúncio aconteceu no futebol brasileiro. Livre no mercado, após rescindir com o Al-Hilal, Neymar está de volta ao Santos. Vamos ouvir o anúncio do presidente do clube, Marcelo Teixeira.
Lembro como se fosse hoje, quando o nosso eterno capitão Zito, juntamente com o alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto o seu talento. E que talento! Prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo. Você, Neymar, se despediu da vila para realizar seus sonhos, mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos. Eu vou, mas eu volto. Lembra? Tenho certeza que essa frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para a sua casa, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da vila. Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos.
Tá de volta o menino Ney ao futebol brasileiro, o adulto Ney agora, já com mais de 30. Ele tá de mudança, deve chegar amanhã. A ideia dos dirigentes do Peixe é realizar um evento no Pacaembu na quinta-feira, com chance de se estender no mesmo dia para Vila Belmiro. A festa também deve seguir na Baixada Santista, no clássico contra o São Paulo, às 20h30 da noite, no sábado, quando o Neymar deverá estar presente. Com um contrato curto na Vila, o Neymar terá liberdade para definir o seu futuro, que pode ser até a permanência no Santos, até a Copa do Mundo de 2026, ou mesmo o retorno ao futebol europeu. Os dirigentes do Santos sabem que o desejo do ídolo é retornar ao velho continente na janela de verão europeu no meio do ano. Portanto, um contrato de 6 meses para o Neymar, que chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023, mas entrou em campo pouquíssimas vezes, apenas 7. Sendo 4 como titular, somando 1 gol e 2 assistências. Teve uma grave contusão, praticamente não jogou. Pelo Santos, Neymar disputou 225 jogos e marcou 136 gols. Isso muito jovem, né? Conquistou os títulos da Libertadores de 2011, praticamente sozinho, da Recopa Sul-Americana em 2012, da Copa do Brasil de 2010, aí muito bem acompanhado, e do Campeonato Paulista 3 vezes. 2010, 2011... 2012, no próximo dia 5 de fevereiro, o craque completa 33 anos. Luciana Zogaib, confirmada a volta do Neymar para a Vila. É uma contratação de impacto mundial, hein, Luciana? Boa noite.
Boa noite, André Marques, a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Uma contratação de peso, uma contratação aí histórica, né? O Neymar voltar à sua casa, às suas origens. E, sem dúvida nenhuma, que é o melhor lugar, realmente, para ele poder recuperar aí a sua forma, tentar voltar, né? Depois dessa lesão. Num primeiro momento, quando tentou voltar, acabou tendo uma outra contusão. A gente espera que ele consiga, né? Jogar, porque não só o Santos, mas o futebol brasileiro precisa ainda do Neymar, precisa muito dele, e a gente torce realmente para que ele possa aproveitar esse momento, todo esse apelo que vai ter, a torcida realmente vai abraçá-lo, né? E isso vai ser muito bom para o Santos em termos de receita, por mais que seja um período curto, né? Muita gente pode achar, mas pô, só 6 meses. Em 6 meses dá para o Santos disputar o título paulista, dá para o Santos aí também começar bem, né, no Campeonato Brasileiro. Isso tudo a depender de qual Neymar que nós vamos ver, né? Se nós vamos ver um Neymar que realmente vai estar focado nessa recuperação. É claro que ele está abaixo do que ele já foi, porque ele está há muito tempo aí fora sem jogar. Então, vai precisar de um tempo aí para ele voltar à sua forma. Bola a gente sabe que ele tem, e tem muita, e vai engrandecer muito o nosso futebol brasileiro. Vai ser realmente muito legal os jogos do Santos em todo o Brasil. Tenho certeza que as torcidas todas, todo mundo vai querer ver o Neymar em campo. Eu tive o privilégio de ver o Neymar jogando a Libertadores lá na Vila Belmiro. Foi um momento que eu guardei, assim, também, onde ele destruiu o jogo, fez vários gols e saiu, acabou que estava caçado em campo, foi substituído. E realmente é um craque. E a gente espera vê-lo jogando, que é o que ele mais sabe fazer aí de melhor. É,
eu tive a oportunidade de estar na despedida do Neymar do Santos. Foi num jogo com o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, 2013. 0-0, o jogo foi muito ruim, mas era a despedida do Neymar, né? A gente sabia que ele faria sucesso, até esperava um pouquinho mais, esperava pelo menos um título de bola de ouro, algo do tipo, só que ele dividiu geração com Neymar e com Messi e Cristiano Ronaldo, então não foi simples, né?
Não foi, e ele jogou muito bem, né, quando esteve
era
no Barcelona,
era o terceiro melhor, né?
Ele foi muito bem, conquistou títulos, acabou fazendo algumas escolhas que não julgo nem errado, principalmente o PSG, que muita gente diz, ah, foi uma escolha errada, eu não julgo errado, eu acho que ele pensou uma coisa e não deu certo, a vida é assim, você pode ter sucesso numa escolha ou não, né? Aí talvez essa ida para o futebol árabe, que eu acho que pode ter sido um pouco precoce.
Precipitada, né? Também acho.
Até porque a questão financeira, ele não precisava, né? Quem somos nós para dizer quem precisa ou não de dinheiro?
Mas assim, é muito dinheiro.
É, muita grana, mas mesmo assim ele poderia ir em um outro momento, né? Teria bola. Mas o que mais prejudicou ele, eu acho que nem foram essas escolhas, foram mesmo as lesões. E aí sim, o futebol francês foi um futebol pesado para ele, né?
Foi bem pesado. É, mas assim, do que você falou, a gente pode destacar, inclusive, acho que a questão da internacionalização da marca, né? Porque o Santos começou o dia com 3 milhões e 500 mil, por exemplo, no Instagram, já está com 4 milhões e 300 mil. Porque vem gente do mundo inteiro acompanhar.
Né? Isso
o
daí...
Inter Miami, por exemplo, por causa do Messi, tem mais de 15 milhões de seguidores.
Pô, o próprio Al Hilal, né? Eu lembro da chegada dele lá, o dia fazendo esse jogo, inclusive num outro canal, a mobilização que foi para as pessoas acessarem e verem o Neymar em campo. Então, sem dúvida que isso vai trazer muita grana. Por mais que o Santos tenha que pagar o Neymar, passar uma parte dessa grana para ele, vai trazer muita grana, muita camisa, visibilidade ao Santos e ao nosso futebol como um todo. Eu acho que todos os clubes ganham, né, com essa chegada, ganham o futebol brasileiro. Agora é realmente torcer para que ele possa realmente voltar a jogar. Isso que fica a dúvida, né? Se o Neymar vai ter condição realmente de voltar a ser aquele Neymar que a gente sabe que ele pode ser, né? Claro que não no auge da carreira, mas...
Eu acredito muito.
Mas que ele possa realmente jogar bem, porque vai ser muito bom pro Brasil, para nós... Temos aí a Copa em pouco tempo e eu acredito, né, que esse é o foco dele, né?
Eu pego muito como exemplo o Ronaldo Fenômeno, quando veio pro Corinthians. E acho até que o Ronaldo, numa condição pior, gordo, acima do peso... Com a mesma arrancada praticamente, ganhando jogos muitas vezes sozinho, acima do peso, e ganhava os jogos pro Corinthians. Então, assim, o Neymar, se entrar na forma física ideal, tem que querer também, né?
Não pode pensar no carnaval que tá aí se aproximando. Ele tem que focar. É um ano e meio só. Depois ele vai ter todos os carnavais aí para ele poder ir. Eu acho que ele precisa desse foco até para tentar mudar um pouquinho essa imagem, né? Eu acho que... É claro que ele não precisa provar nada para ninguém. Eu entendo talvez que na cabeça dele passe um pouco isso.
Eu acho também.
Mas é ruim, né? Porque isso acaba gerando pressão, acaba trazendo para ele uma carga desnecessária.
Comentei nas minhas redes sociais, até fiz a postagem agora há pouco, que só tem dois jogadores extra-série no Brasil que não foram campeões do mundo e que poderiam ser campeões em qualquer daquelas seleções, quaisquer daquelas seleções, Zico e Neymar. Acho que os dois jogadores, esses aí, poderiam ter sido de qualquer seleção brasileira campeã. O Zico não foi muito por conta do acaso, porque jogou numa baita seleção de 82, e acho que o Neymar não teve boas companhias para ser.
Os dois também com questões de lesão, né? O Zico num momento lá atrás em que até uma lesão muito mais séria. Séria,
e
mas...
num tempo que não havia o mesmo
exatamente,
cuidado,
a lesão,
né?
Talvez nem tão séria como...
Hoje seria mais tranquilo.
Hoje ele recuperaria muito mais fácil, né? Mas, enfim, acabou também prejudicado por isso, mas... É aquilo, né? Aqui a gente tem muito essa coisa, né? De se não foi campeão do mundo, aí fica num degrau abaixo, né? O Neymar, por não ter sido eleito o melhor do mundo, estaria num degrau abaixo? Eu acho que não. O que ele fez, ele ganhou títulos em todos os clubes que ele passou, até mesmo no Al Hilal, que ele pouco jogou, né?
Convenhamos, ele ganhou menos títulos que o Vinícius Júnior, mas é de um degrau acima do Vinícius Júnior.
É, ele também foi protagonista de Champions. Enfim,
também fez gol em final.
Também fez gol em final, foi muito decisivo. E aqui no Brasil, né? Porque coisa que o Vinícius Júnior não foi, né?
Não deu tempo de ser, né?
O Neymar segurou um pouco, ele poderia ter saído também. Ele segurou a permanência dele no Santos e conseguiu conquistar os títulos. É assim, eu tô satisfeito, eu tô feliz, eu quero ver esse Neymar em campo.
Eu quero ver o Neymar em campo. Acho que todo mundo vai querer ver o jogo do Santos agora.
Com certeza, e só aí a gente já vê, né? E não só quem é muito ligado ao futebol, mas acredito que todo mundo realmente vai querer ver o Neymar jogando.
Bom, e ainda falando do Santos, o clube encaminhou o retorno do jovem David Washington do Chelsea por empréstimo. A negociação ainda não está fechada, mas caminha para um final feliz. Bom, são 6:11.
Bola Laranja
com Luiz Ferreira.
Beleza, André Marques? A seleção brasileira de basquete masculino está convocada para a última janela de jogos válidos pelas eliminatórias da AmeriCup de 2025. Essas partidas serão realizadas entre os dias 21 e 24 de fevereiro. O Brasil já está classificado para a AmeriCup, mas quer fechar as eliminatórias com 100% de aproveitamento. A primeira partida acontece no dia 21 de fevereiro, em Paysandu, no Uruguai, às 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília, contra os donos da casa. Já no dia 24, às 22 horas e 40 minutos, na cidade do Panamá, o Brasil fecha sua participação nas eliminatórias contra os panamenhos. O técnico Alexander Petrovic convocou 12 jogadores, com destaque para o retorno de Iago Mateus após os Jogos de Paris, a volta de Didi, que não esteve na última convocação por estar machucado. E também voltaram Gabriel Jaú e Alexei Borges. Voltando de lesão, Lucas Dias e Mãozinha vão reforçar a parte física nesta janela FIBA e ficaram de fora da lista. Vamos conferir os convocados: Iago, do Estrela Vermelha da Sérvia, Alexei Borges, do Flamengo, Elinho, do Corinthians, Jorginho, do SESI Franca, Kevin Crescense, do Paulistano, Reinaldo Pinheiros, Didi Lousada, do SESI Franca, Matias Alessanco, do Real Betis da Espanha, Natan Mariano, do SESI Franca, Márcio Henrique, do Rádio Farm Ulm da Alemanha, Gabriel Jaú, do Colossos da Grécia, e Bruno Caboclo, do Apoel Tel Aviv de Israel. A AmeriCup de 2025 será realizada no mês de agosto, na Nicarágua. O Brasil vai em busca do seu quinto título e, na última edição, realizada em 2022, a seleção brasileira foi derrotada na final pela Argentina em jogo disputado no Geraldão, em Recife. Quem sabe a história vai ser diferente na Nicarágua, hein, André Marques?
É, tomara que seja, né? Que assim aconteça. Bom, voltando a falar de futebol, amanhã tem clássico vovô, primeiro clássico do Campeonato Carioca. E o Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
O clássico mais antigo do futebol brasileiro, o clássico vovô, datado pela primeira vez do ano de 1905, vai escrever mais um capítulo em sua história amanhã, no estádio Nilton Santos. Botafogo e Fluminense entram em campo pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O jogo tem sabor de estreia para os botafoguenses, que vão ver pela primeira vez este ano seu time principal em campo. Na beira do gramado, segue o técnico Carlos Leiria como interino. O espanhol Rafa Benítez é o mais cotado da vez para assumir o glorioso. Mas tudo ainda depende de conversas com John Textor. Quem já chegou para reforçar o glorioso foi Arthur. Ele só deve jogar no domingo contra o Flamengo pela final da Supercopa do Brasil. Mas fala de ídolos recém-saídos do Bota e de suas próprias características como jogador.
Com certeza, é uma característica do Luiz, do Júnior. A gente, como sempre acompanhei eles no ano passado, com certeza também pela história que o Botafogo no ano passado. Eu tenho umas características um pouco parecidas de X1, de ir para cima, de finalização. Sempre busco fazer gols também, dar assistência. Então, acho que eu vim para somar, vim para agregar esse grande time que é o Botafogo, esse grupo. Então, já até comentei algumas palavras para ele: pode contar comigo, eu vou me esforçar bastante, trabalhar bastante.
Além de Arthur, o Botafogo fechou a contratação de Wendel, que chegará em junho, e tem acordos bem encaminhados com o goleiro Léo Link e os zagueiros Jair Cunha e David Ricardo. Já o Flu vai tentar voltar a vencer o Botafogo. Já são 6 vitórias seguidas do Alvinegro contra o Tricolor. O Fluminense pode contar com a volta de John Arias, mas o colombiano ainda irá passar por uma reavaliação. A ideia é não apressar sua volta. Caso não apareça no clássico, John Arias pode reaparecer domingo contra o Boa Vista. O clássico contra o Botafogo será o terceiro jogo dos titulares do Fluminense este ano. Venceu a Portuguesa por 3-1 e empatou sem gols com o Madureira. O Flu acumula 6 pontos e ocupa a 8ª posição do campeonato. O Bota tem o mesmo número de pontos, mas está no 6º lugar da tabela por ter uma vitória a mais que os tricolores. A Nacional transmite ao vivo Botafogo e Fluminense a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau!
É, e quem narra esse jogão, o primeiro clássico do Campeonato Carioca, é a Luciana Zogaib. Ô Lu, o que você imagina desse primeiro clássico, Botafogo, pela primeira vez em campo? Talvez ainda... Talvez não, né? O Botafogo tá completamente modificado do meio pra frente. E um Fluminense que ainda não engrenou.
Pois é, os dois precisando, né, dessa vitória, né? A equipe do Botafogo vai fazer aí a sua estreia, então a gente sabe que, e ainda sem o seu técnico definido, né, com o técnico interino que estava dirigindo a equipe também sub-20, então fica tudo meio assim uma incógnita, e é um jogo de preparação aí para o Botafogo para a decisão, a primeira decisão da temporada, né, que é a Supercopa, que acontece no domingo, então vai sem dúvida utilizar esse jogo para também preparar, ajustar a equipe. Porque a gente sabe que o foco do Botafogo não é o Campeonato Carioca, né? Já ficou bem claro, até por conta dos danos anteriores, que o Botafogo não visa aí o Campeonato Carioca, e até mesmo essa demora na contratação do técnico, essa calma, como quem diz, por enquanto dá pra gente levar dessa forma.
Mas também não visa tanto a Supercopa, né? Porque também não fez planejamento direito pra isso.
É, né? É um título...
Vai do jeito que dá.
Exatamente, mas é um título, né? Acaba que, assim, é um título de um jogo, né? Então você não tem muito como correr, né? Dessa disputa. E o Fluminense vem fazendo partidas modorrentas, né? Mas esperar que nesse jogo a gente possa ver realmente um futebol mais animador aí por parte do Fluminense, independente se veio da Europa, se a família tá aqui, tá lá, né? Como falou aí o Thiago Silva, a gente quer ver. Aí a gente sabe que tem toda essa questão da preparação, mas é assim para todos os times, né? O Fluminense tá aí até um pouco à frente agora que o Botafogo, então eu acho que isso não vai poder ser desculpa para essa partida. E vamos esperar que a gente possa começar a ver o Campeonato Carioca engrenar a partir desse clássico, né?
Tomara. Agora, sobre a Supercopa, tentaram imitar o futebol europeu, né? Só que lá é o jogo que abre a temporada. Aqui virou uma confusão no meio do nada, longe pra caramba, com todo o respeito, né? Para dois clubes do Rio de Janeiro, vão jogar lá no Pará. Então, assim, tudo bem, hoje em dia é normal você jogar em vários estados, mas, sei lá, acho que não é promovido da melhor maneira.
Ah, com certeza não é, né? Porque, você veja, os ingressos caros, mais uma vez, né?
Caríssimos
os ingressos, longe do público. Por mais que o Flamengo e Botafogo tenham torcida em todo o Brasil e tudo mais, não é o torcedor que acompanha, né, ali todo...
São clubes nacionais, são marcas nacionais, mas... Eu acho que você não trata o produto com todo o carinho que merece.
Exatamente. E faz um... A gente sabe que a nossa mobilidade é complicada, porque se ainda fosse local, é distante, mas você tem uma forma de... As passagens são caríssimas do Rio de Janeiro para lá, uma fortuna. Então, assim, fica uma coisa realmente inviável. Aliás, até agora, né, a ver do Campeonato Carioca e dessa Supercopa, os torcedores do Rio de Janeiro estão aí esperando, né? Porque não tiveram oportunidade ainda de ver bons jogos, né? Os jogos foram todos aí, por aí afora. Fora e nada por aqui, então tá complicado.
Tá realmente complicado. Fluminense recusou a proposta do Olympiacos pelo John Arias. O Arias, que ano passado se dizia ter propostas e o Fluminense não queria vender, ou pelo menos não queria vender durante a Libertadores, O Arias, pelo visto, vai ficando, né? Vai ficando.
É, eu acho que o Arias, ele quer ir pra Europa, mas ele tá querendo escolher, né? Escolher bem aí o time. E às vezes, assim, ele pode usar um time como porta de entrada, né? Sim, mostrar o futebol, claro, dele, dali ele, né, galgar outro espaço. E o Olympiacos é um baita time.
Uma faria pesadíssima.
Faria companhia lá ao Rodinei, né? É. Que está felicíssimo lá, inclusive, desde que saiu do Flamengo. Agora, devem ter questões financeiras também aí envolvidas, né? Nessa situação. Fato é que o Arias, eu acho que não dura muito no Fluminense, não. Por mais que... Porque toda hora é uma notícia de que tem uma... Vai sair o Arias, não vai sair, vai sair, não vai sair. Uma hora ele vai, né?
É, sobre o Cruzeiro, ontem a gente trazia aqui a informação do Renato como possibilidade real, como plano A, mas as partes não chegaram a acerto. E eu acho que o que pesou foi o sol do Rio de Janeiro, viu,
Luciano? É. E outra coisa também que me soou assim um pouco estranho, porque tava tudo Renato e de repente veio que o Castro, né? Que o Cruzeiro estava com o Luiz Castro na manga esperando o Renato dizer sim ou não. Será que isso não incomodou o Renato também, não, né?
Pode ser
também. Tá conversando comigo ou tá conversando com ele, né? E aí,
eu acho que o que
ele já não
pesou...
tá muito afim mesmo de sair da praia, falou, deixa pra lá então, vai aí, segue teu plano B aí.
Se BH tivesse uma boa praia com uma boa rede de futebol, eu acho que ele partia. Que faltou isso, hein?
Pois é, mas...
Pequeno detalhe.
Enfim, agora o Cruzeiro tá além do Luiz Castro, tem aí outras opções portuguesas, mas nada muito certo, né? Vai ficando mostrando mais uma vez que o planejamento do Cruzeiro tá meio patinando, né?
Com certeza. Tem reforço no Grêmio, é o Thiago Volpi, foi apresentado hoje à tarde no CT Luiz Carvalho, na capital gaúcha. O jogador estava no Toluca e assinou por 2 temporadas, chega para ser o substituto do Marquezinho, que foi negociado com o Boca. A contratação do goleiro gerou críticas por parte da torcida, logo que o nome do Volpi começou a ser especulado. O jogador afirmou ter conhecimento da pressão externa e prometeu empenho para mudar a imagem prévia com a galera.
Eu não consigo controlar o que vem de fora, eu consigo controlar o que está na minha cabeça e o que está no meu corpo e nas coisas que eu posso fazer. Então é isso que eu me foco, em controlar aquilo que eu tenho poder. E o que eu vou fazer é trabalhar diariamente o mais forte possível para reverter essa situação dentro de campo. Eu acho que seria muito lindo eu falar palavras bonitas, eu dizer isso e aquilo para o torcedor do Grêmio, e se dentro de campo as coisas não acontecer, não vai mudar em nada. Então eu acho que hoje o torcedor, mais que escutar alguma palavra bonita que possa sair da minha boca, o torcedor quer que eu mostre dentro de campo aquilo que eu vim fazer. Então eu tenho essa convicção bem clara, como eu falei, do clube aonde eu estou vindo, da pressão que representa jogar no Grêmio, mas eu tenho uma grandíssima convicção no meu trabalho, né, na minha pessoa. As pessoas que me trouxeram têm uma grande convicção em mim também, então eu encaro isso com naturalidade, como eu te falei, sem poder controlar o que vem de fora, mas controlando o que está dentro das minhas mãos, que é trabalhar dia a dia e deixar o meu melhor para reverter essa situação com o tempo.
Não tem jeito, né? Só dentro das 4 linhas que ele vai resolver essa parada, né, Luciana?
Pois é, não tem outro jeito mesmo, ainda bem que ele está bem ciente, né, disso, e é esperar agora os jogos, e sem dúvida que ele vai responder.
Bom, são 6h22.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
E a ATP divulgou a lista dos tenistas que vão disputar o qualifying do Rio Open de 2025. E o Brasil conta com 2 atletas nessa fase da competição. Thiago Monteiro, número 100 do ranking mundial, e João Lucas Reis, número 420 do ranking mundial. O qualifying do Rio Open começa no dia 15 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A chave do qualifying de simples consiste em 16 tenistas disputando 4 vagas. Quem vencer 2 partidas entra na chave principal do Rio Open. E além de Thiago Monteiro e João Lucas Reis nos qualificatórios, o Brasil também conta com 2 nomes de peso já garantidos no torneio. Estrela em ascensão e novo top 100 do circuito, João Fonseca vai disputar o seu 3º evento no Rio de Janeiro. Além dele, Thiago Wilde, número 1 do Brasil e número 76 do mundo, também está garantido. A disputa na chave principal do Rio Open será realizada entre os dias 17 e 23 de fevereiro. E falando de judô, Rafaela Silva continua no Flamengo em 2025. O clube anunciou hoje a renovação do contrato com a medalhista olímpica. Rafa chegou na equipe rubro-negra em 2021 e assinou por mais 1 ano com o clube, seguindo no Fla pelo menos até o final desse ano. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Rafaela Silva falou sobre a sua permanência no Clube da Gávea.
Com certeza é um privilégio gigantesco poder representar a nação do tamanho que é, a emoção que é representar os clubes do Flamengo nas competições nacionais e internacionais. Então, com certeza é um privilégio poder continuar mais um pouco aqui no clube.
Desde que chegou no Flamengo, Rafaela Silva conquistou o título mundial em 2022, o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e a medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ela fez a maior parte da sua carreira como atleta do Instituto Reação, equipe do projeto do medalhista olímpico Flávio Canto. Além das conquistas pelo Fla, Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o título mundial em 2013, em competição também realizada aqui no Rio de Janeiro. Edson Bindilat ganhou mais um título da Copa América de bobsled. O piloto brasileiro comandou o trenó do Brasil na última prova da temporada 2024-2025 do circuito norte-americano da modalidade. Bindilat, ao lado de Eric Viana, Edson Martins e Rafael Souza, terminou a prova em segundo lugar. Com resultado, ele garantiu o título geral da Copa América no Formen pela terceira vez. Edson Bindilat foi campeão geral da Copa América de bobsled Formen nas temporadas de 2014-2015, 2017-2018 e agora 2024-2025.
Falando de handebol, a seleção brasileira enfrenta a Dinamarca amanhã 1h30 da tarde em jogo válido pelas quartas de final do Mundial Masculino. Essa já é a melhor campanha do Brasil na história da competição. Um dos destaques da equipe, o goleiro Rangel, convoca a torcida brasileira e analisa o confronto contra a tricampeã mundial.
Fala pessoal, sou o Rangel, estou aqui convocando vocês para acompanhar a gente no jogo contra a Dinamarca. A gente espera um jogo muito difícil contra a atual campeã do mundo, uma melhor seleção do mundo atualmente. Então a gente conta com o apoio de todos vocês, vai ser extremamente importante a torcida de todo mundo, todo o povo brasileiro ajudando, dando esse apoio. A gente vai fazer o nosso melhor para conseguir essa vitória.
Caso o Brasil passe pela Dinamarca, encara o vencedor de Portugal e Alemanha nas semifinais. Voltando a falar de Cariocão, o Vasco encerrou a preparação para pegar o Maricá. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco volta a campo amanhã pela sexta rodada do Campeonato Carioca para enfrentar o líder Maricá. A partida será realizada em São Januário, às 7 horas da noite. Caso o Vasco vença em casa, pode se tornar líder da competição. Mas para isso, terá de torcer por um tropeço do Volta Redonda, que encara a Portuguesa às 8h30 da noite no Raulino de Oliveira. Após duas vitórias seguidas com o time principal, o técnico Fábio Carilli avalia o elenco vascaíno como equilibrado.
Mas é um grupo assim que, na maioria das posições, assim, está muito nivelado, está muito equilibrado, né? E isso dá mais ainda confiança para a gente continuar o trabalho, ter uma proposta de jogo bem definida para que todos entendam.
Carilli também comentou a necessidade de contratação para o ataque.
Você sabe que conversando com o Marcelo em dezembro, no meu acerto ali, nos dias que a gente conversou com o Marcelo Santana e com o Felipe principalmente, desde dezembro já se falava dessas posições, a carência no elenco. Desde dezembro. Certo, Marcelo? Que a gente, vamos atrás, vamos tentar, não é fácil. E eu sei, tenho a consciência, assim, que não é fácil. Então, com o trabalho mostrando, só bateu naquilo que a gente já sabia. Aquilo que eu já vinha conversando em dezembro com o Vasco, né? E é isso. A gente não tem essas características no grupo. Dificilmente vocês vão ver eu reclamar sobre isso, que eu acho que muitos técnicos ficam reclamando, pedindo. Eu tenho que buscar alternativas. Muitas vezes não vai conseguir trazer um cara tão qualificado. Muitas vezes é melhor não ter do que trazer mais um para somar e encher o elenco e não dar o resultado. E a gente achar nossas alternativas com aquilo que a gente tem aqui, respeitando todos, tá? Então isso já é desde dezembro que eu escutei deles. Depois comecei a olhar vídeos, que é um trabalho meu, para chegar no clube entendendo tudo. Sei que daqui um pouquinho a gente tem o Adson, né? No meio do ano, só que está longe, tem o David, que é esse jogador de força, esse jogador de lado, esse jogador que segura, né? Mas é necessário aí que chegue mais alguém para equilibrar. Se não chegar, é o nosso papel aqui buscar alternativas.
E tem jogador de saída. O Vasco encaminhou o empréstimo de Leandrinho ao Al-Shabab da Arábia Saudita. o lateral esquerdo, de 19 anos, está servindo a seleção brasileira sub-20, que está disputando o Campeonato Sul-Americano. Para ter Leandrinho, o Al-Shabab aceitou perdoar 50% da dívida do Vasco referente à contratação de Paulinho em 2023. O clube carioca corria o risco de sofrer transfer ban, punição administrativa imposta pela FIFA, que impede a inscrição de novos jogadores. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Rapidamente, Luciana, Leandrinho vendido para o Al-Shabab. Acho que é uma boa venda, quase 5 milhões de dólares, caso confirmado.
Sim, entra a caixa para o Vasco para justamente tentar suprir, né, essas deficiências aí que o treinador, que o Carilli já identificou. Mas como ele falou muito bem, né, eu acho que é bom ele estar bem consciente da situação e não querer aí fazer revolucionar onde não dá. Esse jogo vai ser interessante, Maricá, que é a sensação do campeonato e o Vasco que está crescendo.
Valeu, Luciana, até a próxima, galera, amanhã às 6, um abraço.
Valeu.
Tchau.